Olá, nação Ranger, bem-vindos a mais um Centro de Comando. Voltamos aqui mais uma vez para revisar o que? Quadrinhos de Power Ranger. Normalmente, quando a gente vem revisar os quadrinhos aqui, a gente sempre faz, né, aquela dobradinha do quadrinho de Mighty Morphin, quadrinho de Power Ranger. Mas dessa vez a gente vai fazer um pouco diferente. É impossível não vir aqui revisar e surtar e teorizar com o que a gente viu em Mighty Morphin. Então a gente vai revisar hoje aí com vocês Mighty Morphin 21 e 22, ao invés de revisar Power Ranger junto. Hoje vai ser full Mighty Morphin, uma história aí que fez uma ode à Ranger Rosa. Tivemos aí o Para Sempre Cor-de-Rosa, certo?
Foi uma ode também à Ana, né, Ana? Que, na verdade, o Matt Groom, ele agora é um grande amigo de Ana Luísa nas redes sociais. Foi um momento, assim, histórico, não foi?
É. Pois é, Metinho, meu amigo, né? A gente já era amigo, né? Por causa da entrevista e tal. Só que aí depois ele me falou que o que importa é meu review, entendeu? Ele falou pra mim, importante...
Falou mesmo, com essas palavras, eu ouvi.
Você viu, não viu? Falou assim, o importante é que você gostou, porque é você que importa. Então, né, mais respeito aos meus reviews, por favor.
Vocês aí que chegam no canal e dizem que nossas teorias são infundadas, que não faz sentido, cuidado, viu? Cuidado, porque aí, quem sabe daqui a um ano... Você não tá pegando um quadrinho aí de Mighty Morphin Power Rangers e tem lá...
Consultoria.
Escrito por... Não, não, escrito por Bélico,
aí,
Ana Luísa, né? Por...
É, pode
ser que role, viu?
Rapaz, as teorias nunca são infundadas porque estão sendo escritas essas histórias com base nas nossas teorias, então...
Exatamente, Lucas. Como é que vai ser infundado se eles assistem nossas teorias e escrevem
Exatamente.
Depois, não é mesmo?
Exato. Estamos aí com a dobradinha de Mighty Morphin, com a Ranger, Pink Ranger, e bem legal, eu gostei porque... Só uma pitadazinha assim de spoiler. Tá com um tom meio upside down de universos meio sinistros, né? Inclusive a primeira página do 21, da edição 21, já é um negócio meio esquisito. O Fred tava comentando anteriormente aqui em off, né? Que até o Jason tá meio irreconhecível, assim, também achei, mas vamos aguardar.
O traço tá bem diferentão.
É. Então hoje, como o Fred falou, duas edições, Mighty Morphin 21, que é de julho, Mighty Morphin 22, que é de agosto, e na viradinha do bloco tem Ana Luísa começando com vocês aí, a edição 21, um mini arco aí, em duas edições, que é imperdível. Quem é fã de Power Rangers não pode deixar de conferir de jeito nenhum essas duas revistas.
Então vamos lá para Mighty Morphin 21, né? Logo após os eventos lá do funeral da mãe do Jason, um momento triste, né? Um momento complicado. A gente viu isso na revista anterior, né? E agora tá naqueles momentos pós, né? No luto, de cair a ficha do que aconteceu. A Kimberly vai até a casa do Jason pra oferecer ajuda, pra deixar uma comida, né? Mas parece que todo mundo teve a mesma ideia. Tem 300 mil comidas na cozinha, todo mundo levou. É, pensando
e
nas
ele
pessoas...
ele ingrato, né?
É, pensando na galera, tipo, pra não ter que cozinhar naquela situação e tal. E aí ele não tá ingrato pela comida, não. Ele tá pirado porque todo mundo fica querendo ajudar, né? E ele não quer. Ele não quer ajuda de ninguém. Ele não quer ajuda de Zordo, ele não quer ajuda dos amigos... É, ele só quer ser deixado sozinho, a verdade é essa. Então a Kimberly, percebendo que ela não vai poder ajudar, né, em nada naquele momento, sai, né, e encontra a Trini do lado de fora, que também já tinha tentado ir lá falar com o Jason e também levou, né, uma gelada, né, falou, não quero não, vai embora daqui. E aí ela tá ali fazendo uma coisa muito interessante, né? Atualizando as mensagens do smartphone, que depois de ficar fora da Terra sem internet, eu acho um absurdo, né, gente? Ela tem uma nave que consegue, sei lá, detectar picos de energia de outros planetas e não tem internet nessa nave? Peraí.
O sinal não pega, o sinal de 5G não pega. Não pega.
Ah, peraí, gente, não é possível, não existe internet no espaço. Não, para. Eles se conectam com o Bluetooth, pelo amor de Deus.
Enfim. Pela rede de morfagem.
É, pois é, podia ter. A rede de morfagem podia ter uma central, né, de telefonia.
Aí só quando o Starlink chegar nos outros planetas pra poder fazer a rede.
É, tem que satélite. Fazer alguma rede aí pro povo poder se comunicar,
com
né?
Elon Musk aí.
É, pois é. E ela tá com várias mensagens, né, acumuladas. A Kimberly também fala que ficou com nesses poucos dias que ela saiu pra fazer uma missão fora da Terra. As duas conversam um pouco, né? É bom ver as duas interagindo. agora que tá cada uma numa equipe, né? E aí elas conversam sobre Jason, Kimberly tá triste porque não pode fazer nada, e a Trini fala assim, bem, minha filha, ele só vai ajudar, só vai pedir ajuda como quiser, a gente não pode fazer nada, a gente pode forçar ajuda, né? E depois que ela, né, convence a Kimberly, ela pede ajuda pra ir fazer compras.
Eu não sei se vocês repararam, só pra gente... Só um detalhe interessante, queria saber a opinião de vocês. Pelo menos isso ficou... Essa foi minha percepção, não sei se tá correta. Apesar de que... Essas coisas, quadrinhos e tal, é uma coisa polissêmica, né? Então tem vários sentidos. No primeiro quadro, na última... Na primeira folha, no último quadro, ela bate na porta e Jason tá com o quê? Com a roupa social, tudo de preto e tal, manga ali dobrada e tal. E no último quadro da primeira página, você percebe que uma parte da camisa ela tá pra fora, como se ele tivesse tipo colocado ali na hora, não deu pra colocar tudo. E nos quadros posteriores, a camisa já tá certinha com o cinto e tal. Aí eu fico imaginando, ele tá tão... É assim, parece até que ele tá bem, vestido assim, tá de boa. Só que na verdade ele tá tão mal que ele tava assim, sei lá, nu, assim,
mulambo.
Doido, mulambaço, e aí correu.
É porque na verdade o Jason ficou mal, né, cara? Ele, por mais que ele tenha dito, ah, eu tô bem, né, o que eu preciso agora é tomar um banho, né, que ele falou no quadrinho anterior, na verdade ele não tá bem.
Tô fedido.
Né? Ele não conseguiu assimilar muito bem o que aconteceu, toda a situação. E a gente vai ver isso ecoando nas edições futuras, então... É um momento que ele tá meio que desligado, né? Como a Ana falou, ele ganhou tantas quentinhas, mas ficou chateado porque o pessoal tava ajudando ele, ele não tá nem afim de conversar também, dispensou a Trini. É um Jason em um momento complicadíssimo, cara. Então, eu acho que esse lance dele tá meio... a roupa bagunçada, etc. Mas reflete o que tá acontecendo agora, né? Ele não tá tão preocupado em ficar apresentável pros outros, porque no fim do dia ele nem tá afim de conversar com ninguém, pra mim. Essa foi a impressão que passou, sabe?
Entendi. Eu percebi, tipo assim, é como se ele tá tentando demonstrar pras pessoas que tá bem, mas no fundo ele tá fudido. Essa ideia de ele se vestir todo, tá social, camisa certinha pra dentro da calça e tal. Só que, na verdade, ele foi ali às pressas, né? Enfim, mas achei legal esse detalhe, assim, desses primeiros quadros pra, rapidamente, de maneira eficiente, setar novamente e reforçar o estado emocional de nosso querido Jason, né?
E é louco porque a gente vê que o pessoal tá todo mundo tentando ajudar, mas como ele não quer ser ajudado no momento, né? A galera tem que seguir as vidas deles, né? Então a gente vê que, por exemplo, as meninas saem pra fazer uma coisa que elas não faziam há muito tempo, que era socializar elas duas, né? E aí que tem um... Inclusive, é o grande momento fofoca contada pela metade quase mata a fofoqueira. Sim. Exatamente acontece no shopping, né?
Porque pois é.
Elas começam a falar, esse negócio aí, esse tal desse Andros, moleque fedorento, chega, faz um monte de coisa. Agora
só
tem
faz
um monte,
coisa errada.
Tem um monte de Ranger agora, porque vocês, beleza. Inclusive, ela falou um negócio que a gente fala muito, né? Vocês são Omega Ranger, mas no fundo, vocês são a gente, né? Então, tudo bem. Tudo bem
não
que
não
ela
é tão
ela
diferente
podia,
assim, né?
Ela podia ter mencionado, tipo, ah, tá bom, que a gente sabe já que tem uma equipe antes da gente, que é da Grace, mas vamos fingir que nada aconteceu, mas tudo bem. Aí ela fala, ah, mas é estranho, agora do nada o outro Ranger, ela fala, não, mas tem vários outros. Como assim? Ah, não, muita história muito longa, deixa pra lá. Aí ela, não, que deixa pra lá.
Conta essa fofoca aí.
E aí Trini, a Fifi suprema, né? Fofoqueira Ultimate aí conta o arco e resume ali Shadow the Grid pra Kimberly, que fica insana, né? Meu Deus
Sem
do céu.
Sem spoilers.
Mas eu queria falar sobre o shopping. Uma coisa que me chamou muita atenção foi a ilustração do shopping, gente. É uma coisa que a gente não se atenta muito, mas é um shopping vintage. Anos 80, 90, negócio bonito, bem ilustrado. Acho que é a primeira vez que a gente vê o shopping de Alameda dos Anjos.
Será que não é porque lá nos Estados Unidos as coisas... Os
tipo
um
mallzinho, né?
Shopping galeria,
são?
Assim.
São assim, é?
Pô, não, eu imagino. Assim porque a gente vê que em série, a gente vê muita coisa dos anos 80 e tal. Mas quando você pega essas séries mais modernas, tipo, sei lá, Cobra Kai. O shopping deles é meio assim ainda. E o Cobra Kai é
legal,
contemporâneo,
cara.
Né?
Acho muito bom isso. Mas tá bom, Ana, quer que Trini conta pra Kimberly? Diga aí, ela conta o que pra ela?
Primeiro elas fazem uma experimentação de roupa, né? Tem toda uma conversa lá que a Trini tá mudando de estilo, que conviver com aliens abriu a mente dela, né? Pra esse negócio de convenções sociais, normas. Tipo, nada disso faz sentido quando você convive numa sociedade alienígena, né? Então achei bem legal esse diálogo dela. Que a Kimberly fala, nossa, tá diferente, tá escolhendo outras roupas e tal. E a Trini fala, meu irmão, eu não moro mais em Alameda dos Anjos, agora eu sou uma city girl. Tô no espaço aí, perdida, space girl, né? E aí, durante o almoço, tem a conversa que Fred mencionou, né? Onde, basicamente, ela conta sobre Lord Drakon, né? Que não foi a primeira vez que eles se encontraram, né? A primeira lembrança de Kimberly e Lord Drakon não foi a primeira vez que eles se encontraram. Que ele matou Tommy, né? Que apareceram outras equipes e tal. E aí, a Kimberly, ela buga, né, velho? Ela fica em estado de choque. E só que a Trin não conta tudo, né? Ela conta uma coisa ou outra. Ah, isso eu não posso falar, isso eu não posso falar, dararara. E aí, a Kimberly fica triste. A realidade é essa, né? Então, ela fala assim, bom, então, tem Ranger, outros Rangers, tipo a gente. Aí a Trini, não são tipo a gente. Tipo, parece com a gente, mas não são tipo a gente, né? Tem vários times de dinossauros, alguns ninjas. Um negócio meio estranho,
sempre,
né?
Sempre tem ninja, né?
Ninjas, não sei porquê, sempre ninjas.
Muito ninja e muito dinossauro.
Eu acho muito bom que é...
Falta ninjas e dinossauros. Dinossauros ninjas.
É, ainda não tem, né? Dino ninja, Dino ninjas, né? É, mas uma coisa... É engraçado isso, né? Como o conhecimento, ele dá um distanciamento da coisa que pra ela conta assim, ah, não, porque... Aí o Lord Drakon veio e matou o Tommy. Mas sabe como é que é, né? Aí no final a gente resolveu, tá tudo certo. Tipo, não é... Ela trata com uma leveza, uma banalidade a coisa, porque ela sabe o que aconteceu. Então pra ela realmente não é algo assustador, né? E pra Kimberly é um absurdo, né, tudo isso. Ela fala, velho, como é que você tá tratando isso com essa leveza toda? Nós somos nada, nós somos descartáveis. Nada mais importa, niilismo total. Aqui, né?
Nós não somos os Power Rangers, nós somos uns Power Rangers, isso é péssimo. É. E aí ela fica, né, como assim, velho? O Tommy morreu, que isso, tá ligado? E aí a Trini, muito insensível, fala assim, então... Depois de eu ter jogado essa bomba no seu colo, eu vou embora, que eu vou comprar plantinhas com minha mãe. Se fica aí você e, né, toda essa loucura que eu taquei na sua cabeça pra você ficar pensando.
E aí, logo em seguida, né, Lucas, ela vai conversar com o maior conhecedor de todos, né? Billy. Nós temos aí um
exatamente.
Momento, não é isso?
Legal que, assim, ela fica prejudicada e ela fica na onda, tipo assim, velho, eu tenho que fazer alguma coisa. Não vai dar pra... Porque ela na verdade... Ela interpreta tudo aquilo que a Trini falou meio que mal, né? É como se eles fossem substituídos, né? Porque eles morressem, porque enfim. Que ela inclusive interpretou porque essa morte de Tommy e tal. Então ela recebeu essa notícia muito mal, aquela coisa do problema da comunicação, né? A gente tem que ter muito cuidado que a comunicação tem muito ruído, né? Mas a pessoa que já estava prejudicada, a gente viu no quadrinho anterior ela se questionando isso. Inclusive... Pessoal, não, faz parte a gente deixar de fazer isso que a gente tá fazendo, a gente seguir nossa vida, ela não tava meio preparada para isso. Ela ficou meio prejudicada e foi perguntar a Billy. Billy, é o seguinte, vou te contar uma resenha aqui, fique em off, fique entre a gente.
Mas a real é que ela não contou a fofoca.
É, ela deu só uma... A gente vai precisar...
Dar um gostinho.
Deu um gostinho ali, então acho que a gente poderia... Dá um upgrade nos nossos poderes, o que é que você acha? Ele upgrade, ah, e claro, Billy, né, porra, é um desafio, né? Aí ele, porra, claro, vamos fazer essa porra, vamos rolar. E aí ele percebeu, inclusive, que ela tá emocionalmente prejudicada um pouco, assim, né? E tal, mas beleza, ele aceita o desafio, segue em frente e diz, ó, quando eu tiver alguma coisa que dá pra... algum progresso, eu falo com você pra gente prosseguir. Inclusive nesse diálogo deles que ela fala sobre essa questão de Power Rangers, etc, né? E aí, seguindo o barco, ela se encontra num momento meio sinistro, assim, meio sozinha, né? Pensando e tal.
Cara macabro no Urg, tá ligado?
Bom ver isso aí.
Como assim todo mundo tem chave? Eu não falei isso lá no canal, é todo mundo tem a chave do bar do Ernie.
Eu falei que o Ernie deve saber que eles são Power Rangers, porque aí ele fala assim, ah, deixa aí que esse menino aí, depois ele fecha o meu bar.
Mas é isso mesmo, né? Porque tem todo... Não sei se você lembra, antigamente tinha toda uma teoria de que o Ernie, ele sabia o tempo todo, por isso que
na verdade,
eles davam os perdidos.
Na verdade, o Ernie é o Zordon na forma humana.
Pô, seria
também
a base.
E rolava, isso teve uma época, eu lembro, lá em fórum, velho, tinha gente que falava isso, que ah, o Ernie é o Zordon disfarçado. O Ernie, no fundo, ele sabe de tudo... Porque por isso que ele deixa passar e tal.
Então, gente, na enciclopédia de Power Rangers fala que era um dos planos iniciais, era o Ernie ser o Zordon disfarçado, tá?
É.
Na enciclopédia.
Agora, mas isso faria um baita sentido. Tipo, ele sabe, faz uma vista grossa ferrada, sendo tipo, ah, olha só, eles estão aqui dando aula de karatê. Do nada ele tem que vazar e deixar os alunos aqui. Eu vou fingir que não tô vendo nada.
Imagina o Ernie com as câmeras de segurança e eles nos corredores ali atrás, tá transportando o Ernie. Lá vão eles. E aí a Kimberly tá lá, né? Na verdade ela foi treinar, só que ela tava paralisada. Ela nem subiu lá na barra dela pra treinar. Ela ficou paralisada pensando. E ela tomou um susto, porque o Tommy chega do nada. Outro também que tem a chave.
Ele,
do
Ernie, oi!
Né? Tá fazendo o que aí? E ela, oh meu Deus, eu, quem é você?
É muito ruim esse susto assim.
Pois é, gente. A Kimberly disse que tava distraída. Imagine, distraída. Ela tava em outro planeta, né? E aí o Tommy chega, assim, um Tommy muito tranquilo nessas duas edições. Não sei se vocês perceberam isso. Não sei o que aconteceu com o Tommy, que tá calmo esses dias.
É um tanto relax, né, pra dar uma relaxada.
Menino, ele tá muito relax nessa edição demais, 21 né? e 22. Ele chega, eu acho que ele percebeu que a Kimberly deu uma afastada. Então ele chega, tipo assim, e aí, tentei te ligar, você não atendeu, né? O que que tá acontecendo? Aí ela tava aqui pensando, né? Conversei com a Trini, tava aqui pensando. Aí ele tá pensando sobre o quê? Aí vem aquela cena macabra, né? De Lord Draco enfiando uma faca né,
na
enfiando
rim,
a saba.
Com uma cara maligna.
Dele, com a cara maligna. Aí nesse momento eu me pergunto: imagem criada pela sua mente ou lembrança que estava reprimida e quando a Trini falou, voltou, né?
Oi! Porque,
ah, sim.
Assim, ela não viu o ato, né? Ela viu depois, já jogado no chão. Mas enfim. É, aí ela não tava pensando em nada, não. Tava pensando em coisas. E aí o comunicador toca, ela diz que marcou um negócio com o Billy. E aí o Tommy vem de novo, super tranquilo. Eu, inclusive, gostei muito do desenho do Tommy nesse quadrinho. Fala assim, velho, você não precisa fazer tudo sozinha, eu posso te ajudar, vamos compartilhar esse peso. Você não está sozinha e tal. E aí, eu acho que, né? Foi bom, que é um pouco de casal, né? Que eles são um casal, mas a gente não tem visto muito, né? Essa parte do casal. E aí ela fala, ah, te amo, Tommy, obrigado, vamos comigo, vou te levar pra esse B.O. que eu vou botar eu e você.
Vou te levar pra esse holodeck corrompido, maligno.
É, essa parte pois é muito Star Trek mesmo. É. Inclusive o teletransporte que tem no centro de comando, tem o primeiro quadro que tá
igualzinho,
bem, tá sentado e tá sendo os feixes de luz, assim, muito igual, velho.
Igual. Só faltava, né, ir desaparecendo aos pouquinhos. Aí, sim, pelo menos é um facho de luz insano na corzinha de cada um. Né, eles chegam lá no escritório de Billy, que não é na praia, né? É tipo um escritório insano.
Mas ele tá lindo, sempre na área,
falar
né?
Isso.
E aí ele fala, gente, achei um negócio fantástico aqui, né? Tava aqui olhando, agora Zordon e Alphan confiam em Billy, assim, num nível absurdo, né? Olhando os arquivos de projetos que não foram pra frente ou estão ainda em progresso, né, de Zordon e Alphan para os Power Rangers. E ele achou lá um protótipo, né, de uma armadura, de um poder. E falou, ah, vamos testar, né? A Kimberly pediu, né, alguma coisa pra dar um power-up, dizendo que, como tinham outras equipes e outros Rangers, eles precisavam de um diferencial. E aí ele, né, fala, então vamos, né, achei isso aqui, vamos testar, né? E aí o Billy, como um bom cientista, né, fala assim, bom, né, toda hipótese precisa ser testada e são vocês mesmo que serão as cobaias. Então, pode descer, né? Então ele manda os dois para uma dimensão de bolso, né, um local onde os Rangers podem treinar, podem fazer simulações para experimentar poderes, enfim... E os dois morfam e vão, né? Na cara e na coragem lá. E chegam lá no Alameda dos Anjos. E o Billy, bastante nostálgico, coloca uns bonecos de massa do Zed, boneco de massa da Rita, pra eles lutarem. E eles estão de boa lutando. É, inclusive tem uns robozinhos que Rock lutou, né? Também lá.
Bota a armada de Aradon junto.
É, e aí começa a ficar um pouco tenso, né? Eu falo assim, Billy, você tá um pouco animado demais. Tá botando bicho demais aqui. Calma aí. E aí ele, beleza, gente, agora que tem bastante inimigo, pode ativar o modo, né? E aí é bom que a gente, depois de Power Rangers Universe, a gente sabe, né, como é que vem os nomes dos modos, as coisas, né? Agora, nessas horas aí, a rede de morfagem tá falando como é que é? Porque foi criado por Zordon, né? Não sei.
Não, é porque essa cena, quando eu vi essa página aí, quando eles ativam a armadura metálica,
eu
meus amigos...
Eu falei, né? Eu ia falar ainda.
Mas
né?
Eu tive que ficar lá, porque eu tava muito animado com essa cena, né? Que foi pintada com aquelas canetinhas que a gente tinha na quarta série, que era...
De glitter.
De gel. Coisa linda.
Inclusive, essa HQ era uma que eles podiam fazer uma edição dessas runs limitadas que fosse metalizado dentro.
Metalizado, sim.
Isso
total. Isso
é bem legal.
E os Rangers morfam nessa armadura que a gente só vê mais pra frente na série de TV, né? A Kimberly nem tá mais na equipe, a Cat. Então é a primeira vez que a Kimberly está usando essa armadura. E, pô, os caras ficam leves, ágeis, super poderosos, super incríveis e brilhosos, né? Que é muito importante.
Sim. Engraçado sobre esse lance das armaduras metálicas, a gente lembra bastante delas aparecendo na série TV. Elas foram criadas para lutar contra os Tengas, originalmente, mais na frente, né? Porque Don Ritão traz os Tengas e eles têm que usar armadura metálica para derrotar os Tengas. E aí, Antonino mandou uma mensagem para mim. Um abraço, Antonino, aí, nos nossos apoiadores. Que ele lembrou, ele foi no episódio aí, pegou uma informação importante, que o poder da armadura metálica vem diretamente da rede. Tipo, ela vem, é tipo como se fosse, não é que, beleza, os poderes pra gente são da rede de morfagem, mas tipo, a armadura, ela precisa, é como se fosse a rede e colocasse uma tomadazinha pra ela funcionar 100%. E que ela não pode ser utilizada fora da Terra. Isso eu não lembrava de jeito nenhum, ela só pode ser utilizada no nosso planeta. E aí, realmente,
o que faz um baita sentido, né? Porque a Terra, que é o epicentro da rede de morfagem, né? A gente vive
exatamente.
Universo, né?
E aí, né, o negócio começa a pegar, né? Porque a quantidade de energia que é emanada desses trajes começa a prejudicar a dimensão de bolso.
E não é só isso, né? A dimensão de bolso também é colocada nesse quadrinho, que a dimensão de bolso, ela é diretamente ligada à rede de morfagem. Então, esse local, ele já é um local, né, com bastante fluxo de energia. E junto com a armadura metálica, que também o poder, com essa informação de Antonino aí, o poder também vem diretamente da rede de morfagem, meio que começa a criar uma certa instabilidade, né, nesse local, porque tem duas forças, né, que meio
curto,
que,
né?
Que tiram a energia do mesmo lugar e aí começa a dar um pequeno conflito, né? E aí eles estão lutando bem, mas aí de repente eles olham pro céu, né, e tá se formando um negócio meio sinistro ali, uma nuvem, uma coisa. E quando eles tentam falar com o Billy, já era, né? O Billy cortou. Eles perderam a comunicação. E eles falam assim, rapaz, o negócio tá meio estranho, viu? Eu acho que é melhor a gente vazar. É melhor a gente sair daqui, vamos embora. E aí eles naquela pose ridícula de teletransporte. Tipo, vamos lá!
Fazendo um muquezinho,
e aí,
né?
Nada.
Fazendo um soco.
Tipo aquele momento, cri, cri, cri.
Ué?
Ué!
Oi! Eu fiquei com pena, viu, Ana?
Mas
a gente não pode teletransportar? Como assim?
Essa parte fica bem creepy, né? Fica bem terror essa parte.
Bem terror. Aí o Tommy, né, fala aquela frase do filme, inclusive de filme de terror. Ué, não se preocupe, não tem nada, isso não vai dar nada, não tem problema. Não vai ter problema.
Gatilho aí pra dar bosta.
E aí, depois que assim que Tommy vira e fala assim, não tem nada que a gente não possa lidar e enfrentar, né? O céu realmente fecha de vez. Começam a cair raios e trovões, o chão parte em dois com lava, tipo, realmente um apocalipse, né? Um furacão. E aí do céu desce uma bola de energia escura, um negócio meio esquisito, uma redoma, e que inclusive desintegra ali o boneco de massa abestado que tava ali perto, né? O bicho se desfaz, e de dentro da redoma, né? Primeiro sai uma voz, né? Olha só onde estamos, o que está acontecendo. E de dentro dessa redoma sai nada mais, nada menos do que Hanzik, Void Queen, Daishi, Sledge e Traquina.
Ainda falando uma frase do Diablo, né? Fresh meat.
Olha só, carne nova.
Ele tá sinistro, o olho, o único olho bom pulsando assim pra fora.
Eu queria saber a reação de cada um de vocês nesta página.
Eu só lembrei de Diablo. Tô no inferno, né? Exatamente isso. Quando você entra lá, ele fresh, aquela voz sinistra, tá ligado? Muito bom. Eu achei, pô, sensacional, né, cara? Eu fiquei com uma vibe, ainda mais que a gente tem recente, né? Que a gente viu essa última temporada de Stranger Things. Então ficou bem com aquela... Estão no Upside Down verso, sabe? No universo invertido, um negócio meio sinistro. Eu achei... Adorei
uma
essa...
boa seleção de vilões também.
Exatamente.
Né,
cara? Pô, você tem a Void Queen aí sinistra que a gente tá acompanhando também, né? Então, pô, bacana.
Eu achei. Esse lance da Void Queen pra mim foi uma jogada muito boa, né? Se trazer uma vilã já recente, né? Pra fazer a ponte com a série TV. Mas e aí, Fred? Foi um bom quinteto aí de vilões, bem escolhido. Eu gostei
cara,
pra caramba.
É o pior do pior, velho. Só ali o suco da maldade de Power Ranger. E é muito legal que você vê que, como na verdade, não são os vilões de verdade, né? São meio que espectros que a rede cria deles, né? São ecos deles, né? Mas você vê que a rede, ela meio que... Essa falha da rede, talvez, ela supre um negócio que ela faz com que eles interajam como se eles já se conhecessem há muito tempo. Então, por exemplo, a Void Queen e o Hanzik estão meio que juntos. Aí um vai atacar primeiro, ela, calma, querido, isso tá indo com muita pressa. Não vai assim, vamos, tipo, vamos brincar com eles primeiro.
Nós temos aqui um mutante, que é Hanzik. Temos Daishi, que é um demônio, né?
Demônio.
Sledge, que é um caçador de recompensa, não sei, estranho. Traquina, que a gente não sabe exatamente o que ela é.
Um inseto.
Ela é um inseto, né? E Void Queen, que na verdade é a centaura dominada pelo poder das Esporicas, né? Que seria um demônio também, né? E assim termina a edição 21. Eu sei que vocês querem pular pra 22, que é...
Claro.
Vamos pular pra 22, vamos pular pra 22.
Só, pô.
Vamos pular pra 22, porque é a segunda parte vai, Ana, Vana.
Pois é. Agora, como o Fred tava falando, a gente pode adentrar, né, nessa parte aí dos vilões. Se vocês perceberem, meus amigos, né, os vilões estão envoltos por uma energia sinistra, né, um negócio meio obscuro. E é exatamente o que o Fred falou, né? Depois a gente vai descobrir que eles, na verdade, não necessariamente são os vilões, né? Eles, não é igual o que aconteceu em Dino Fury, onde Lord Zedd foi literalmente retirado do espaço-tempo e deslocado para o futuro, né? Então esses vilões, eles não foram deslocados dos seus períodos para essa dimensão de bolso. Mas, assim, ecos desses vilões, né? Que foram colocados aí neste momento por essa instabilidade. E aí o Hanzik, ele começa, né? Nenhum Ranger desse é da Força do Tempo. Alguém sabe quem é? A Void Queen já vem né, confirmando aí teorias de que ela tem ódio pelos humanos e ódio por Rangers, falando que não importa, né? É Ranger, tem que morrer. E aí Traquina tá interessada apenas na sua jornada pessoal, né? Que ela não quer entrar no casulo, né? O pai quer botar ela pra ela virar um insetão sinistro. E ela fala que se ela matar um Ranger, ela vai provar que não precisa. O Daishi simplesmente falou que vai atacar o que tá em dourado, porque ele deve ter achado mais bonito.
Uou.
E é, ouro. E o Sledge só tá interessado nos poderes das armaduras. E aí o que o Fred falou também vale muito aqui, que é tipo assim, eu falei isso no vídeo, que é tipo... Esses vilões não olharam um pra cara do outro e falaram assim, rapaz, quem são vocês? Vão brigar. Não, é tipo melhores amigos instantaneamente,
é,
né? E o bonito visual do Sledge, né, nos quadrinhos. Funciona bem melhor pros quadrinhos do que na série.
É verdade.
Fica duro, né? Na série TV, né? E, inclusive, isso é uma coisa... Também rola um destaquinho pra ele, né? Porque eu acho que você tem... Se Hanzik e Void Queen são meio que estão liderando ali, ele é o cara do sadismo, né? Porque quando...
E Tommy, doido também, né, Fred?
É, Tommy toma uma porrada que a armadura desmonta. Inclusive é lindo esse quadro, que, tipo, o capacete soltando, ele cai ali morto, parecendo o Yantia morto. Aí a Kimberly, não, aí pega ele. Aí eu não sei quem, acho que é a Traquina que vai atrás, aí o Sledge, calma, você tem uma coisa que eu aprendi com meus anos de carregador de recompensa, que é, a caçada só é boa quando ela foge. Deixa que ela, tipo, é legal, deixa ele correr, sabe, é mais divertido. Não tem porque a gente ir atrás.
Vou dizer que o quebra-pau que vem logo em seguida é muito bom, né, cara? Tipo, a gente vê assim, um pouco de cada um.
A volta é muito boa também. É,
a gente vê o Daishi é o primeiro que ataca o Tommy, né? A Kimberly tenta salvar o Tommy, a Traquina rebate o ataque com o cajado dela. Depois o Daishi dá um gancho no Tommy. E depois um raio da Traquina com um raio do Sledge. Tipo, vai todo mundo massacrando. Inclusive, a Void Queen usa o poder que ela tem na série TV, né? Que ela só usa um dedozinho dela, um dedinho. Só, tipo...
Um dedinho só. É igual o Freeza.
E aí sim vem o nosso queridíssimo Hanzik, né? Brutal demais. Nostálgico, né, Ana?
É, ele fala assim, estou me sentindo nostálgico. Eu adoro matar Rangers, né?
Muito bom.
E numa cena muito parecida com o que ele faz com o Alex lá no início de Força do Tempo, né? Então ele dá um golpe, né, no Tommy e depois atira e faz com que a armadura do Tommy desmorfe, né? Porque o Tommy, na verdade, não foi só esse golpe. Ele tomou uma série de golpes.
Tomou uma taravada.
Que inclusive, né, foi o que eu tava comentando. Eu acho que os vilões viram nele uma figura de líder e falaram assim, ah, esse é o mais forte, vamos derrubar esse aí primeiro. Porque eles meio que ignoram a Kimberly.
Deixa,
né?
A Rosa pra depois, né?
É, a Rosa vai cair fácil depois. Eu acho que eles quiseram passar isso nessa HQ, sabe? Tipo, como se o poder Rosa ele não fosse forte o suficiente ou digno de atenção, né? Tipo, porque é só uma Ranger Rosa. E aí, na hora que o Tommy, né, tá lá caído, praticamente morto, na verdade a gente não sabe nessa hora, né, se morreu mesmo, se não morreu, a Kimberly toma a solução, né, mais acertada e sai voando com o Tommy. E aí me pergunto, por que eles não usam mais esse poder de sair voando com a turbina no pé? É muito útil, gente.
Você diz nessa HQ ou no geral?
No geral, eles não usam esse poder.
Eu lembro que tem uma fase na série que eles voam, mas para de usar depois de um tempo.
É isso, mas eles voam, né? Mas eles não usam. Eles
deve
voam,
gastar muita
usam.
Pilha, né? Deve gastar
inclusive,
muita energia.
Em Necessary Evil tem um momento que eles usam, eles voam lá em um momento no espaço, tipo, pra...
É que é feio.
Zero,
é porque, é porque na série é feio.
É muito feio. É feio pra caramba.
Na série, realmente. A verdade que eles deviam ter mantido era o Fusquinha invocado lá do Fusquês. Billy.
Ó,
não mantiveram isso.
Mandaram agora há pouco uma hashtag nova pro Mega Power Brasil, que é o Tommy Ancha. Tommy Ancha, tá ligado? Porque Tommy, né, como o Fred falou muito bem, né, depois que ele toma uma porrada, ele tá parecendo o Yancha, aí caído no chão, né? Tipo, uma cena vai ficar marcada aí na história de Power Rangers. Mas e aí, Lucas, você gostou desse combo aí? Digno de videogame isso aí, viu,
cara? É muito sinistro, né, velho? Tipo, aquela... É aquela DLC maligna que você enfrenta aí, vários chefões...
Dificuldade insana,
tipo,
cruel.
Meio Dark Souls, tá ligado? Pô, exato. Seria legal um esquema Dark Souls aí. E aí você ia legal...
Souls-like Fred... Power Ranger
exato,
Game.
Souls-like Power Ranger Game, imagina que vai ser sinistro. E é legal porque os inimigos ficam como o Fred falou, né? Fica tipo assim, deixa que a gente vai... até tipo assim, filme de terror também, né? Não, deixa eles correrem que a gente vai atrás dele andando. Não vai atrás dos caras correndo. Sabe, é que tinha que você interromper, os caras vêm caminhando assim, ó, pra achar e matar.
Até essa página aí dos cinco, qual é o favorito de vocês? Até esse momento aí da fuga aí, do da
eu
fuga do Tommy.
Eu gostei de... Void Queen.
Void Queen? Pô, muito boa.
Ah, não, pra mim sempre vai ser Hanzik, porque Hanzik é o meu
favorito.
Sabe,
porque é você, na verdade, né, Fred? Você é Hanzik.
Hanzik sou eu.
Você, cara... Vem a cana, dos cinco aí, seu favorito até agora.
Ah, meu favorito sempre é Sledge, né, velho? Porque a real é que ele não tá nem aí pra o que tá acontecendo, ele só quer pilhar o que sobrar, e o que sobrar de bom ele vai levar. Né?
Eu gosto dinheiro,
de dinheiro, né? Eu vou ficar do lado de Lucas dessa vez aí com o Void Queen, mas o Daishi tá bem bacana no quadrinho. Ficou muito legal o Daishi, ficou bem desenhado e bem parecido. Eu senti que parece realmente com o vilão, mas...
Ainda bem que não vai dá lá. Aquela roupa de galinha horrorosa que ele usa no final da temporada.
Uma coisa importante, né, da gente ressaltar aí, né, desse lance dos vilões... É que eles não são suas formas finais, né? Nem, sei lá, suas formas mais malignas. A Traquina não veio como a Insetona verde lá, né? É. O Hanzik, ele veio um Hanzik que já matou o Alex, mas não passou pelos processos da filha,
não tá purificado.
De redimir. É. Não tá purificado, né? A Void Queen também tá lá, loucona, recém-transformada. Então é legal a gente ver, tipo... De quais momentos a rede de morfagem retirou esses vilões pra trazer, né? Muito doido isso. E aí, de uma locação mais segura, né? A Kimberly vê ali, mede pra ver se o Tommy ainda está com batimentos cardíacos. E graças a Deus, está. E ela fala, graças a Deus, Tommy, você está vivo. Aí uma voz vem de trás e fala assim...
Graças
olha,
a
me
mim,
desculpa, Deus. Mas não foi graças a Deus, não. Foi graças a essa armadura metálica que vocês estavam usando aí.
E aí,
não foi Deus, amigos. Foi cagada.
Você disse Deus?
Não foi Deus, foi ciência. É. Mas ela... Kimberly fica meio assim, meu Deus, de onde tá vindo essa voz? Ela,
estou
né, fica meio cega.
Oh, meu Deus.
Com uma energia muito forte da cor rosa. E quando ela se vira, atrás dela está o emissário da rede de morfagem rosa... Né? Antigamente conhecido como a Leia, nossa queridíssima
cheirosíssima
Ranger Rosa de Squadron, que acendeu a rede de morfagem e se transformou no emissário rosa.
Uma é salva bom. De palmas para Matt Groom, né?
É muito
cara,
bom.
Obrigada, Matt Groom, por salvar
rapaz,
Power Rangers Universe.
Cara, não, e é muito bom, porque nessa hora, ali Kimberly foi cada um de nós que leu e se indignou
sim.
com essa HQ, porque ela chega assim e fala, peraí, você é uma emissária? Mas eu achava que só tinham três. Na hora que eu li isso, eu falei, Kimberly, a gente também.
Todos nós.
Todos nós, Kimberly.
Antes de entrar no diálogo aí, que a Ana vai falar o que, que o emissário falou, antes de entrarmos no diálogo, eu quero saber a reação de cada um de vocês nesse momento, porque esse momento foi chocante. Começando aí com o Lucas, depois Fred...
A minha, quando eu desci o quadrinho, eu, oi... Não tô acreditando. O emissário rosa apareceu.
Será possível? Será
muito
possível?
Rápido, né, Lucas?
Aí eu gostei, pensei e linkei logo imediatamente com Universe. E o legal é assim, não, veja bem. Aí ela fala, mas você não deram são três? Como ele tem um quarto? Não tô entendendo. Ele, calma. Minha função é justamente ninguém saber que existe. Porque eu fui o quê? Eu sou, tô monitorando, filha.
A sacada.
Tô monitorando. Então quem monitora não é pra ser visto mesmo. Tô aqui de vigia. Mas como você...
Olha, Matt Groom, sacaneza.
Mas como você está prestes a estragar com tudo, eu vou precisar... aparecer aqui pra intervir, né? Pô, infelizmente.
E você, Fred, a reação aí quando você viu? Você já esperava isso, Fred?
Assim, não sei se eu esperava.
Ninguém esperava.
Mas o lance é aquilo. A minha reação foi a reação de Kimberly, né? De meu Deus, tem mais uma mesmo, né? Porque a verdade é que assim, tá falando, ah, Matt Groom salvou Power Rangers Universe. Eu amo o trabalho de Matt Groom, não entendo isso como eu reclamando dele, não é. Eu acho que o cara é realmente um gênio no que ele tá fazendo. Mas eu acho que salvar é uma palavra meio forte, porque o que o Universe fez ali naquele final, pra mim não tem salvação. Tem você conseguir tirar algo positivo disso. Que é o lance da, tipo, o Universe me deu jogou um monte de limão em cima de mim. O que o Matt Groom fez foi pegar e conseguir fazer uma limonada desse limão. Tipo, em vias perfeitas, não existiria essa pataquada de 1 milhão de outros emissários, de tudo que é cor e tal. Seriam só os 3 como era pra ser e acabou. Mas a verdade é que o cenário que a gente tem agora é que tem um monte. Então, beleza, já que tem, vamos usar, né? E usou de um jeito incrível. Então, assim, fiquei aliviado deles não terem sido jogados pra escanteio, saca? Tipo, ai, foi feito aqui, foi meio que uma cagada, vamos fingir que não aconteceu. Não, arque com as consequências das escolhas, né? Tipo, beleza, criou,
acho
agora
que
usa.
Dentro das possibilidades, pra mim, na minha opinião, ele salvou, porque a gente não tinha nenhum tipo de aparição nem justificativa pra existirem outros 3 emissários, né? Uhum. E ele sabiamente usou isso como uma cartada aí na sua saída, né? E é o que eu comentei lá no canal. Eu acho que só isso já teria tornado essa HQ icônica.
Sim,
sabe?
Total,
o fato
total.
Do emissário Rosa ter aparecido, a fazer a conexão com a Kimberly, que é a nossa Ranger Rosa mais icônica, né? Mas ele não entrega só isso, ele entrega mais. Mas vamos com calma, porque agora nós temos informações importantes, né? Inclusive, volta com a vibe de Universe, né? Com aquelas informações super importantes sobre a rede de morfagem, sobre lore de Power Rangers. E assim que o emissário explica, né, exatamente o que o Lucas falou, que, né, eu estava observando, né, só que aí eu precisei aparecer, né, porque o negócio enfeiou aqui, e eu precisei dar as caras. Kimberly imediatamente começa a pedir desculpas, porque eu acho que ela pelo menos entendeu, né,
com a mão
quando
na cabeça,
aparece,
né? Nesse quadro,
é que
engraçado,
o negócio,
né?
Tá feio, é. Ela tá tipo, meu Deus, gente, foi o que eu fiz? Então, tipo, ela sabe a gravidade, né, da aparição de um emissário. Ah. Ela, meu Deus, eu fiz alguma coisa
a
muito errada.
Que
eu
é muito bom esse quadro.
Ela aí começa a se justificar, inclusive. Ai, meu Deus, eu fiz o Billy pegar esses negócios e testar essa tecnologia. Eu acabei com a rede de morfagem e tal, desesperada.
Por que eu não fiquei no
Urn? É isso.
Por que eu não fiquei no Urn? Foi bom.
É isso. Por que eu não fiquei no Urn tomando milkshake? E aí o emissário vem, né? Bem tranquilo, assim, mas não pra passar a mão na cabeça, né? O emissário explica que as armaduras realmente causaram instabilidade, né? Como a gente já tinha conversado, né? Tanto o local quanto as armaduras, com a energia vindo do mesma fonte, né? Deu instabilidade. Mas o que atraiu, né, os vilões para essa instabilidade foi o medo do futuro que a Kimberly estava.
Sim.
Um medo tão forte que criou uma atração energética. E a rede manifestou isso através desses ecos, né? Que o emissário comenta, fala que são... Eu achei tão engraçado isso, né? Que chama de Dark Shadows da rede.
É,
então,
Dark and Morph and Great Shadows, né?
É isso. Em português não funciona muito bem, né? Porque quando a gente fala sombras, na nossa... Pra gente,
sombras sombrias.
Já são escuras, né? Então, você falar que são sombras escuras fica negócio meio...
É. Sombras das trevas, né? Se fosse uma tradução literal.
Pode ser. Das trevas, eu acho melhor.
E se eu fosse traduzir essa HQ, tipo, se um dia fosse lançado aqui, eu teria traduzido como espectros sombrios, né? Pra
sombras
tentar...
do mal.
Ou algo assim.
Pode ser também.
Agora, eu fiquei meio confuso. Essa parte que eu fiquei perguntando pra vocês, porque...
Diga.
Na minha cabeça, até o momento, existia uma rede de morfagem, ela era um tipo de energia, a gente pode pensar assim. Uhum. Existia o Dark Spectre, né, o espectro negro, que era uma antítese, é um sinal trocado, digamos assim, da energia da Morphin Grid. E isso existia ali, uma treta, né, dessas duas energias convivendo. Quando ela fala Dark and Morphin Grid Shadows, aí eu fiquei assim, meio
sim,
deu uma bugada pra mim. Não sei o que vocês acham, eu queria saber de vocês aí, o que vocês acham disso.
Na hora eu tive que dar uma lida de novo, porque a frase ela fica meio ambígua mesmo, porque pode ser os espectros sombrios da rede de morfagem ou os espectros da rede de morfagem sombria, né? Porque em inglês fica igual, né? Tipo, Dark Morphing Grid Spectres ou Dark Spectres of the Morphing Grid, seria alguma coisa assim, né? Dark Shadow, sei lá. Mas não é uma rede de morfagem maligna. São os seres malignos da rede de morfagem. É que eu acho que...
Isso.
A rede de morfagem tem seres malignos?
Eu acho que o letrista aí não
é porque eu acho que não
colocou
tem,
bem aí.
É, não sei se teria muito como... Não sei nem se é o letrista ou se foi o roteiro, mas assim, não tem como fugir um pouco dessa ambiguidade. Tem que ser interpretação de texto mesmo. Mas sobre a rede ter ou não aspectos malignos, eu acho que isso leva a gente a uma discussão muito maior que isso. Tipo, todo mal tem bem, todo bem tem mal, mas... É que eu acho que aqui é mais uma aprovação, né? Tipo, a rede viu que a Kimberly tava com muito medo, tava com muita dúvida. E a rede, como ela é sábia, ela é onipotente, onisciente e tudo mais, ela colocou essa quest ali pra Kimberly poder aumentar o poder dela, né? Tipo, ó, você vai ter que passar por isso pra você entender o que é realmente ser um Power Ranger. E aí, pra isso, eu manifesto algumas coisas aqui, eu tiro do tempo os negócios. E te mostro, pelo menos foi como eu interpretei, assim.
Uhum. É, mas a rede de morfagem é uma energia neutra, né?
Exato.
A gente já tinha visto isso, a energia neutra, que ela vai ser manipulada pro bem ou pro mal.
Uhum.
Aí vai depender da pessoa e da capacidade de quem tá manipulando.
É, tanto que a gente tem rangers que são malignos, né? Por exemplo, eu sempre gosto de puxar o exemplo do Esquadrão A, de SPD. Tipo, eles são rangers, ou seja, eles usam a energia da rede de morfagem pra morfar. E eles... Tipo, conscientemente escolheram fazer o mal com ela. Assim como, por exemplo, tem... Tudo bem que, né, o Psycho Ranger, você pode especular, você pode até argumentar que eles não são da rede morfagem, são mais do espectro negro, mas eles também estão ligados à rede de certa forma, né? E são. E foram pro mal, depois foram pro bem. Então, isso que a Ana falou também, né? A rede não escolhe lados. Só ela, 99,9% do tempo, é do bem. Mas ela também pode ser usada pro mal, né?
Ok, legal. Aí. É uma coisa que vocês falaram que agora ficou... Eu pensei que talvez melhore meu entendimento, que é o seguinte. Assim como em Star Wars, né? Como a Anakin tá com medo, tá com angústia, sentindo sozinho. E no caso da Kimberly, o medo do futuro fez com que atraísse essa... Como vocês falaram, de alguma forma se conectou com a rede morfagem. Isso personificou esses seres que de alguma forma participaram de batalhas no momento do balanço do poder. Inclusive eles falaram isso nesse balão, né? É como se pegaram peças que interpretaram um papel na guerra pelo balanço do poder e trouxe nesse momento. Então, acho que ficou mais claro para mim agora. É como se, na verdade, essa onda da Kimberly terminou, como a Ana falou, né? Trazendo, né? Personificando, né? Trazendo essa energia, ficando em Dark Shadows, né?
Você usou um exemplo bom, tipo, em Star Wars a gente tem a cena em Dagobah, né, que Luke tá treinando, e aí ele vê, tipo, Darth Vader, ele corta a cabeça, e na verdade é ele dentro da roupa do Darth Vader. Tipo, isso é a força manifestando uma visão pra ele ter aquele, né, sim, ter o enlightenment, né, do treino e tudo mais. Aqui é uma coisa bem parecida também.
Primeira leitura, eu pensei que, tipo, é como se eu estivesse... criado um conceito novo, mas pelo que vocês estão falando, a princípio não. Né?
Inclusive, o Matt Groom, ele quer ser entrevistado novamente para o Megapower Brasil. Então, a gente vai pegar esta pergunta aí, essa dúvida, o que é que ele pensou nesse momento, para a gente ter pelo menos um norte. Mas eu acho que a linha que a gente está seguindo aqui é a linha realmente que funciona, que acontece mesmo.
Antes da gente entrar, né, no resto, eu vou compartilhar com vocês, meus amigos, o que eu tinha compartilhado com o Rafa quando eu estava lendo essa HQ, né?
Sim.
Que não é nada relacionado à história, mas é relacionado à minha loucura, da minha vontade, da adaptação de Tokyo Uja.
Só pra te complementar, eu lembrei de você na hora, porque eu lembrei da Dark Line. E
exato,
realmente parece.
Na mesma hora, eu lembrei disso. Eu falei, porque pra quem não sabe, né, a equipe lá de Super Sentai, Tokyo Uja, que são dos trens, né, a premissa é que existem duas linhas de trem, uma que é a Rainbow Line, né, que seria uma linha do bem, e a Shadow Line, né, que seria a linha dos vilões. E eu já falei várias vezes aqui como, apesar deles falarem que trens não vendem, como os trens existem em Power Rangers desde sempre, e poderia sim, muito fácil justificar, né, isso. E quando eles falam aqui, né, quando o emissário fala nessa fala que atraiu sombras, tá ligado, malignas, sombras das trevas, eu falei assim, rapaz, isso encaixaria perfeitamente com... com Toque Uji. Repare se eles não poderiam fazer uma temporada onde, na verdade, os vilões não são vilões novos, já que eles já usaram praticamente todo o rol de vilões, né? Em outras séries de Power Ranger, eles usarem essas sombras, né, da rede de morfagem de vilões já conhecidos. E os Rangers ficarem enfrentando essas sombras de vários lugares do espaço-tempo que a rede de morfagem tá manifestando por causa da linha maligna do trem. Gente, perfeito. Não tem como ficar melhor. Não tem. Eu só queria botar isso pra fora porque, né, eu acho que cada vez que eu boto pra fora, a possibilidade disso acontecer se torna mais real. Um pouquinho
você,
mais.
Você manifesta, assim como a Kira manifestou, né, coisas, você fica manifestando, exatamente.
Eu tô manifestando. Mas enfim, vamos continuar, né, que tem muita coisa pra falar ainda. Então, o emissário explica, né, que, como o Lucas falou, são sombras que, né, que vão participar neste balanço, né, dessa guerra para deixar a rede equilibrada, né, ao longo dos anos. Né? Os Rangers vão ficar sempre ali lutando para que esse equilíbrio seja mantido. E aí a Kimberly, né, de joelhos ali, meu filho, jogada no chão, simplesmente entregue, e fala assim, mas eu não deveria ter medo, né? Porque, poxa, a Trini me falou que existe uma versão da realidade, que o Tommy morreu, que a gente foi substituído, que existem novos Rangers, e eu tô com medo disso acontecer com a gente, né? E aí, né, o emissário vem dar uma lição de moral, falando assim, você tem parte do conhecimento. E a partir dessas partes de conhecimento, você criou...
Conclusões erradas, né?
Você tirou conclusões que não são exatamente a realidade. Foram conclusões precipitadas. Então, assim, eu acho que você olhou, né, de uma forma que não é realmente o que deveria ser. E aí, o emissário fala que é culpa...
É minha,
né,
culpa,
assim, olha,
né?
Eu acho que é minha culpa, porque nós, emissários, decidimos que seria melhor tirar as memórias de vocês sobre Shattered Grid para proteger vocês e evitar essas rupturas. Mas, em vez disso, a gente criou mais caos, né? Deu problema, não foi uma boa ideia. A gente tentou, mas não foi uma boa ideia. Mas, em todo caos, existe uma oportunidade, né? Então, essa estabilidade, ela fez com que a gente se aproximasse, que eu pudesse ouvir você. Vamos lembrar que a Trini ficou quanto tempo treinando lá com o Lord Dracon, né? Na frente do cadáver, da carcaça do emissário amarelo, para conseguir fazer com que o emissário ouvisse e se conectasse com ela. Então, esse caos que foi criado fez com que essa comunicação entre as duas se abrisse, né? O emissário e Kimberly, porque a cor rosa une, né, o emissário com
elas
as Rangers rosas.
É.
Ressonam igual, mesma vibração energética. E aí, né, ela fala, eu consegui ouvir você, consegui chegar até você... E agora eu vou restaurar as memórias porque eu acho que isso causou mais dano do que coisa boa. E aí ela toca ali na testa da Kimberly e restaura todas. A gente tem um flash ali de alguma das memórias do que aconteceu em Shattered Grid, né? Kimberly com aquela... um download, coitada, de quantos gigas aí? Um tera de download.
Interessante desses momentos das memórias sendo recobradas. Já temos aí Kimberly... Trini, Zack e Jason. Fica faltando Billy e Tommy, né?
Billy é o esquecido do churrasco.
Mas olha só a importância.
Billy vai
que eles
conseguir
estão
acessar
dando...
suas memórias sem ensaio. Ele vai acessar com tecnologia.
Mas o que eu tô falando assim: olha a importância que eles estão dando pra Mary Morphin. Na verdade, a gente tá vendo aí por que Mary Morphin sempre volta. Por que Jason tá lá em Beast Morphin? Ele tem um conhecimento gigantesco de várias coisas. Pra você dar uma significância ainda maior pra primeira equipe, porque é uma equipe que tem noção de tudo, só que lá de trás. Ela sabe tudo o que vai acontecer na frente, mas lá de trás. Então isso justifica a aparição desses Rangers mais na frente e de como eles estão atuando em missões paralelas. Enfim, eu acho muito legal que eles estão fazendo isso. Eu acho que eventualmente a gente vai ter um momento do Billy e a gente vai ter um momento do Tommy também. Porque eu acho que a equipe de Mighty Morphin Power Rangers como um todo, ela vai ter noção do que rolou em Shattered Grid. Não sei se o trio de Stone Canyon vai entrar. É possível que também entre. Eu acho que Mary Morphin vai ser uma equipe que vai ter noção de tudo que vai vir na.
É que o pessoal de Stone Canyon, em tese, não precisa.
Não,
né?
Mas
porque, tipo,
e
eles
Adam?
Não tavam...
Adam fez o Old Man Adam lá, tinha noção de todas as realidades. Não
Sim.
sei, hein?
Não, mas aí é o Adam daquele universo, né? Que sabe de tudo.
A gente não sabe.
É esse. Mas é porque o pessoal de Stone Canyon não tava ainda em Shattered Grid, eles eram só civis.
É verdade,
na época,
eles
então,
não viveram. Eles não viveram. É, a
treta. Se bem que mais ou menos, né? Porque o trio de Stone Canyon eventualmente vai virar Turbo, Zell, e eles estavam presentes lá, então sim.
É, né? Então eles estavam presentes. Ah, vamos ver.
Mas
vamos
só
ver
os dele
pra
da
onde
frente.
Esse caminho vai nos levar. E aí, né, assim que isso acontece, vem aquele flash de memórias. A Kimberly fala, ah, entendi. Então eles não substituem a gente, né, como equipe.
Nós somos um time, yeah!
É, e aí o emissário fala, né, ah, não, cada equipe tem seu desafio, né, tem suas missões, então não existe isso de um substituir o outro. É, a rede de morfagem apresenta ali, né, um chamado, um pedido por causa de uma ruptura e... as equipes aparecem. Mas e aí, Lucas? O que você acha desse download que foi feito em Kimberly aí? Agora, não só ela está com a mão na cabeça, como ela está com a mão na cara inteira. Completamente prejudicada.
É muito boa essa parte, assim, aí fica... É meio sinistro, né, velho? Ela toca total. Assim, aí fica com aquele olhar baço, né? De que não está ali.
Baço.
E o legal sobre essa lição que a Ana mencionou anteriormente de que o emissário dá e com essas memórias... que traz uma coisa que ela estava precisando muito, que se chama perspectiva, que é uma lição para todos nós, né?
Sim,
sempre
cara,
busque em suas tão... vidas a perspectiva. A perspectiva faz, você consegue fazer isso de maneira abstrata, né? Tentando enxergar algo de um outro ponto de vista, inclusive conversando com outras pessoas, etc. Então, acho que esse momento é uma lição muito importante. Né? Talvez no momento que você está se sentindo sem saída, sentindo algo que você não consegue enxergar como fazer diferente... procurar uma nova perspectiva com a ajuda de outras pessoas sempre é importante. Eu acho que esse momento sintetiza muito isso, o momento da emissária, né? E é legal que eles trazem isso de maneira bem encaixada com a história, né? A história fica meio que sem saída, tá ali encurralada com os monstros, tome pra morrer, naquele upside down ali sinistro. Aí aparece a perspectiva com o conhecimento, sobretudo, né? Com as memórias e o conhecimento. E mostra ela um novo jeito, um novo caminho, uma nova forma de encarar aquela informação que ela recebeu de Trini, né? Então, pô, essa parte do quadrinho é um turning point bem bacana.
Pois é, e jogada no chão, completamente destruída, Kimberly tem um pouquinho da sua moral, né? Ali pra dar uma autoestima, né? Pra menina, né? Porque quando o emissário fala assim, cada equipe tem seus desafios, né? Tem seus enfrentamentos próprios, mas... eles constroem tudo que eles são em cima da sua fundação.
Do seu legado.
E do seu legado. Rapaz, eu na hora que eu tava lendo me arrepiei inteirinha. Eu falei, uau! Matt Groom! E aí a Kimberly realiza, né? Falando, meu Deus do céu, eu tava viajando. Tava, sabe, criando um problema desnecessário na minha mente. E aí o emissário fala, não se desespere, você é humana, né? Seres humanos cometem erros... né, a Leia bem sabe, não sei se lembra, né, depois de tanto tempo já sendo emissário, mas seres humanos, né, cometem erros e que, assim, basicamente dá uma lição, né, na Kimberly, sem passar a mão na cabeça, falando assim, agora com essas memórias e com essas informações que você tem, você vai aprender a lidar melhor com as consequências do seu erro, lidar melhor com a culpa, né, e vai ficar tudo bem. E, assim, veja pelo lado positivo, tudo isso aconteceu... para que você se aproximasse da cor rosa, né, do espectro rosa dentro dos poderes aí da rede de morfagem e também fortalecer o seu legado. Rapaz, olha só, se tornando uma Ranger mais icônica do que ela já é. E aí Kimberly pergunta se ela pode usar isso, né, tudo isso que foi falado para consertar. E a Missa diz, talvez, né, você vai precisar... para voltar para casa, derrotar as sombras, né, e estabilizar a rede de morfagem que está desestabilizada aqui nesse espaço. E aí Kimberly fala, eu não vou conseguir fazer isso sozinho, o Tommy tá ali semi-morto, né, com a gente, com nós dois, não deu, imagine eu sozinha. E aí o emissário vai desaparecendo e fala que nenhuma, na verdade fala que não, Ranger Rosa, você não vai realmente fazer isso sozinha. Né? E aí já corta pro próximo quadro da Kimberly desmorfada, indo em direção aos vilões, que pensam assim, ou tá louca, enlouqueceu, né, com a morte do menino, ou ela vai se entregar, porque não tem outra opção aí nesse momento, desmorfada contra todos nós, tá maluca.
É aquela morte rápida, né?
Que é uma morte rápida, que é uma morte rápida. E aí Kimberly fala, não, nada disso, pelo contrário, eu estou aqui, né, porque pela primeira vez, né, que eu, né, ela fala do medo do futuro e tal, eu vou, né, aqui, mesmo sem ter certeza, dizer que eu acho que o melhor ainda está por vir, né, que, tipo, tudo que eu vivi até agora foi bom, mas o melhor ainda virá. E nisso, meus irmãos, meus amigos... abre os braços e é envolta por uma energia rosa belíssima, formando o mesmo tipo de redoma que a gente viu os vilões saírem. E de dentro desta redoma aparecem praticamente todas aí as Rangers rosas das principais equipes da Terra, né, atrás dela, com cada uma com seu morfador, cada uma gritando aí a sua frase de morfagem, enquanto Kimberly lidera essa morfagem em grupo aí.
A surra em Eternamente Vermelha aí, meu amigo.
Pois é!
Rapaz, agora, ficando em segundo lugar, só perdendo pela Eternamente Preto pra mim, mas eu arrepiei com essa também. Viu?
Rapaz, isso aqui foi de um... eu não sei descrever, porque uma beleza. Ninguém esperava isso.
Um sabor ali, né?
Cara, o Eternamente Rosa que a gente... bem pedindo há muito
não,
tempo.
É o Eternamente Rosa muito... que a gente não sabia que a gente precisava.
Exatamente, mas a galera sempre pedia. É. A galera pedia bastante.
Porque esse, ele tem um negócio que, assim, é irado você ver, tipo, todas as equipes...
Nossa Senhora!
Mas ela tem uma sutileza de detalhes, por exemplo, que me pegou demais. Na hora que tem duas Ranger Rosa de Galáxia, por exemplo. Que tem tanto Carone quanto Kendricks. E, enfim, o fato de ter Carone no meio é mais legal ainda quando você pensa que tem Andro nesse arco também, e ele tá na busca maluca dele pra buscar a irmã, e, cara, é muito maneiro.
A Millie, só... cara, dá pra
falar isso, também, cara. Tem a Millie lá no cantinho, Millie, lá, bacana.
É. Muito legal, né, Lucas?
Só esse momento gerou uma hora de discussão entre eu e Rafa, não discussão de bater boca, mas de conversa, sobre, beleza, são todas as equipes, mas aí vacilo, né, porque... o Daniel, coitado ali, o Ranger Rosa dos anos 60, tá morto, ficou olhando. Cara. Bonita, tá, né? Morto. Todo mundo aí, você não quer me convidar, não?
É, foi
era só
um
pra menina.
Girl Power que eles quiseram fazer. É um Girl
assim,
Power.
Eu gosto muito de ser advogado do diabo de mim mesmo nessas horas. Porque eu falo e eu mesmo que eu falei assim, porra, vacilo, ó. Não tem o Daniel, sacanagem. Mas faz sentido, porque todo mundo dá Kimberly pra frente. Aí, não tem a Ranger Slayer. Isso. Tudo bem, porque o universo da Ranger Slayer é mais antigo. Então, a Ranger Slayer é antes dela, ou minimamente igual a ela. Então, não precisa ter. Por isso que tem todo o resto.
Exatamente.
Não tem Nokria porque ela é maligna. Não tem o pessoal das equipes nunca antivistas porque são do espaço. Então beleza.
É da Terra que foram vistas, né? E que vieram da Kimberly pra frente. Inclusive, exatamente. Tem Hyperforce aí, que achei estranho você não comentar, né, Fred?
Essa hora também é muito bom. Porque era uma coisa que eu ia comentar do Hanzik, porque... ela não comenta nada sobre ele estar redimido na frente. Porque, na verdade, o Hanzik não é vilão pra Chloe, né? Na época de Chloe, ele já é
verdade,
o chefe dos mutantes reformados.
Isso,
e tal.
Ele é tipo um cientista e tal. Mas eu acho que ela captou a situação bem rápido ali, né? Uhum. Naquele momento, aquele Hanzik era, né? Então, todas as nossas Rangers morfam, né? Coisa bem linda ali, cada uma na sua pose e tal. E aí começa a pancadaria, né, gente? Porque depois que morfou e explodiu em rosa, não tem por que esperar. Então o Sled já toma uma na cara, inclusive, né, a Shelby extremamente raivosa ali, até saiu sangue do pobre do Sled, que só queria umas armadurinhas brilhosas pra levar, e aí, inclusive, um chute que veio de um pepé, vocês viram ali, né?
O quê? Um pepé? O que é um pepé?
Um pepé, pô.
É
ali, bota a mãozinha, você pula e você dá um impulso no pepé,
sim,
pô.
É o famoso dar o pezinho, né?
Mas ó, vai dizer que pepé é muito melhor que dar o pezinho.
Sim,
muito
sim.
Melhor.
Pepé, ainda mais fácil.
E aí, né, junto com o Shelby estão... Resgate.
Dana Mitchell e.
Tô
Cassie.
Viajando aqui. Exatamente.
É Cat
que está de turbo, né? Inclusive, porque Cat está de turbo, nós não temos Zell, né? Zell não está aí o poder de Zeo não está representado. Eu não sei, eu acho que eles não acharam uma forma, tá ligado?
De, meu Deus, é verdade, de não encaixar. Tem Zeo.
Não tem Zeo, é. Eu olhei e fiquei, cadê Zeo?
É porque,
mas não tem.
Patidicamente, ia ter que repetir alguém, né? Ou ia repetir a Cassie, ou ia repetir ela, né?
Pois é, exatamente. Então, tudo bem. Eu falei, não, beleza. A Cat, o Rafa falou assim, Cat tá representando aí as duas.
Podia, eles podiam ter feito alguma coisa do tipo, por exemplo, porque também não tem super mega força,
a emissária, né? Vira Zeo. A emissária vira Zeo. Tem um momento que ela vira Zeo,
pode ser. É, pra poder suprir.
Inclusive, é engraçado que na hora que tá todo mundo se batendo, aí o Daishi fala assim, nossa, eu nunca enfrentei uma Ranger Rosa,
é
que
isso,
legal.
É isso, muito bom, porque aí, tipo, na verdade ele não está achando ruim, ele está achando maravilhoso. Tipo, nossa, quanta Ranger Rosa! Porque você já viu ele é um cara... Não, ele era um cara meio assim, visual, ele falou assim, eu vou atacar o dourado. Né, e aí agora ele tá, uau,
padrão da moda,
rosas,
né?
É isso, o cara, tipo, ligado totalmente na aparência. E aí ele tá sendo atacado ali por Samurai, Ninja Steel e Operação Ultra Veloz, enquanto Void Queen, obviamente, tá sendo atacada com força ali pela Amelia, que está muito zangada, Força Mística e Mega Force.
Batendo na mãe, ó. Quer dizer, não.
E aí, Lucas?
Mas ninguém
Amília,
consegue,
você esperava?
Ninguém consegue
esperava,
atingir
Amília?
A Void Queen,
Void
não,
Queen, né?
Ela fica lá, o pessoal tenta dar uma porrada, mas fica parado no escudo, viu? Não, é legal, porque a gente tá acompanhando agora e tal. É um personagem que a gente tá mais conectado, né? Porque tá passando, a gente tá curtindo e tem todo o arco lá com o Rei Azul e tal. Então é legal aparecer, a gente tá mais, pelo menos pra mim, tá mais fresco. E ela vai tretar logo com a Void Queen, né? E é legal que, tipo assim, a Void Queen tá tão forte, bicho. Rapaz, talvez... Dino Fury...
Vai dar ruim, né?
Talvez Dino Fury tenha surpresa. É. Porque, meu irmão, vão três em cima, ela só com o dedinho fazendo o escudo e não passa não,
né? É, verdade, verdade.
É sinistro.
Complicado, né? E Traquina, tá além de estar sendo, né, ali atacada por três Rangers, tá completamente confusa. Porque tá sendo atacada por duas Rangers morfadas iguais, né? Mas, peraí, como é que pode
aqui,
um negócio desse? Isso aqui não pode, isso aqui tão roubando. Né? E aí eu acredito que Kendricks, por ser mais nerd, mais tecnológica, fala assim, nossa, isso é realmente uma anomalia, hein? E aí Carone fala assim, bom, eu acho que é só o dia de sorte da Traquina. E a pobre da Cassie, só com a pistolinha, não falou nada.
Piu, piu, piu.
Tudo bem. Piu, piu, piu. E aí passamos pro último ataque, né, que é Hanzik, que claramente é o vilão que está sendo colocado aí como o mais forte, logo após a Boy Queen. Obviamente, né, sendo protegido ali pela capa, muita energia rosa, né? Muita energia rosa é perigoso, né, aquele meme do Zordon.
É,
e a Kimberly atacando com raiva também, ele falando que aquilo ali é pelo Tommy. Chloe atacando junto com a pistola. Aliás, um ataque de pistolas aí, as quatro, né, e a coisa mais linda desta página é SPD e Força do Tempo trabalhando juntos. Gente, cadê isso nos quadrinhos, pelo amor de Deus?
Polícia e polícia.
Poxa, gente, é assim, é o FBI... Né? E a polícia
e a
trabalhando
SWAT,
junto. Poxa, gente, na moral, isso tem que acontecer, a não ser nesse momento que é uma sombra da rede de morfagem. Então, assim, né, a nossa Ranger Rosa de SPD fala assim, não se preocupe, nosso dever é prender criminosos como ele, né, pegar criminosos como ele. E aí a Jan completa falando, sim, Cid, nós vamos prender, minha amiga, porque aqui é polícia junta.
Olha o distintivo.
Vai rolar, com certeza, né? E aí Kimberly dá aquela, né, liderada ali, fala assim, agora todo mundo vai atacar e ao mesmo tempo, meu filho, que a gente vai acabar com isso é agora, chega! Cansei, né? E aí todas atacam junto.
Eu não tinha percebido que além do power-up da Amelia, né, com a armadura de fogo, a de SPD no cantinho tá com o modo SWAT.
Modo SWAT.
Sim.
É. Então, porque eu falei, é o FBI e o SWAT, né?
Pois é. E assim, todas as que tem arco com arco, né... Atacando ali, a pobre da Emma atacando com aquela arma que não faz o menor sentido, meu Deus, gente, coitada dela. Mas todo mundo ali, né, com força. A Jen com aquela pistola gigantesca, gigante, atacando.
Trabuco.
E óbvio que, né, isso dá resultado, tem uma grande explosão. E os vilões começam a sumir como fumacinha pôde, né, indo embora.
Eu,
né,
quero perguntar um detalhe nesse pôster que tá lindo, né? Que tem todo mundo atacando.
Lindo delas todas, sim.
É a Melly que tá ali no canto direito com...
Tá em ordem, né?
Com o meu nome?
É. Com a armadura.
Com a armadura?
É. Então, porque é armadura de fogo. É.
Rafa falou a armadura de fogo, que inclusive ela usou na série de TV,
bacana,
né?
Sim.
Muito
porque
massa.
Aqui eu vejo que são todas elas no estado mais forte que poderia estar, né? Tirando a Chloe. A Chloe não tá com o power-up dela,
não,
mas...
Não. Tirando que, inclusive, eu vou falar com o Matt Groom, meu amigo, que eu vou puxar a orelha dele. Eu vou falar assim, olha, você perdeu uma oportunidade nessa página de dizer para o desenhista que Mia, de Power Rangers Samurai, estaria com o modo Shogun rosa, que nunca foi usado na ZTV. Ela foi a única que nunca usou o modo Shogun. Então, perdeu a oportunidade de usar o modo Shogun rosa. Fiquei indignada.
E a Emma também entrar no modo Super Mega também, né, cara? Seria muito
legal.
Ia ser
legal se ela trocasse, né? Ah, de novo, a Chloe, ela foi a primeira Ranger rosa a ter um power-up e não aparece, né? Ia ser interessante ver ela, pô, é a armadura do Merlin, velho.
Mas tá legal essa cena. Essa cena tá bonita demais, gente. Nossa senhora, tá essa cena aí... Putz... Perfeita.
É, isso é a gente sendo perfeccionista, claro. for the sake of review, mas a parada é muito legal, velho.
Não, tá insano. E aí, nossos vilões vão desaparecendo, e no final, né, as também, ao mesmo tempo, as Rangers vão desaparecendo, que é um pouco triste, né, porque elas podiam ficar tomando um café juntas, né, e...
Um suco de tamarindo, né?
Tomar um suco, uma vitamina de morango que fica rosinha, né, todo mundo... E aí a gente vê em primeiro plano a Jen se despedindo da Kimberly, o que eu acho que é muito significativo, porque assim que a Kimberly recupera as memórias de Chester Grid, uma das primeiras imagens que vem é dela trabalhando com a Jen. Então, tipo, a Jen não é mais uma estranha pra ela, né? Elas lutaram muito juntas em Chester Grid. E aí a Kimberly agradece e diz que espera um dia encontrar elas de verdade, né? Fora ali daquele espectro de cor da rede de morfagem. O que eu acho que é uma obrigação de algum quadrinista fazer isso acontecer agora, né? Após Mary Morphin Pink, Kimberly sai em missão falando assim, lembra daquele momento? Vou unir todas as Rangers Rosas de novo. Eu acho que deveria acontecer. Mas assim que isso acontece, a comunicação com Billy volta. Billy está completamente desesperado, né? Kimberly e Tommy voltam no teletransporte para ali o escritório dele. E Billy tá, meu Deus, o que aconteceu? Vocês sumiram!
É, completamente desesperado, né? Tipo assim, imagine como ele tava tentando achar onde é que ele...
Tentava apertando mil botões.
Exato. É. Tipo assim, quando a gente tava vendo tudo aquilo, Billy tava louco no laboratório tentando conectar. O que eles estão? Eles sumiram, meu Deus do céu.
Já tinha reiniciado o modem umas 15 vezes.
Agora
já.
Zordo vai me pegar e Alpha não vai deixar mais acessar os arquivos, meu Deus do céu. Você de novo.
Eu acabei de ser expulso desse lugar.
Eu vou ser de novo expulso do centro de comando, né? Isso não pode estar acontecendo.
Burro, batendo na cabeça, né?
Só que aí, de nada, Kimberly contacta, eles conseguem transportar de volta. E aí, enfim, aí vê Tommy lá prejudicado, semi-morto, como a Ana falou. E aí ele vai fazer, né? Tipo, vai dar uma olhada, vai fazer o scanner, parece que ele tá bem.
A armadura salvou, né?
A armadura deu uma segurada boa, então é uma coisa que a gente vai colocar aí, né?
Na verdade, a armadura boa que a gente vai botar aí, não, é assim, a armadura legal, mas não vamos mexer isso, mais, exato, porque vê a cagada que deu, né?
Vamos deixar pra depois, né? Vamos ver aí, porque parece que isso deu um grande problema. E aí ele fala alguma coisa com a Kimberly, né? Inclusive a Kimberly fala com o Tommy. Ele, não, tudo bem, sem problemas. E aí Billy pergunta, mas Kimberly, o que foi que aconteceu depois que eu perdi o sinal e tal? Aí ela fala a frase, né? Eu acho que nós fomos abençoados com alguma perspectiva, né? Que foi justamente...
De novo, deixando o Billy sem saber nada, sem saber
nada. E aí faz a referência do momento da... No momento do emissário rosa, né? Que apareceu e deu toda aquela perspectiva pra ela.
Agora, meus amigos, diga aí, Ana. Acho que foi a cena que eu mais relaxei nesse quadrinho, foi a cena do pôr do sol. Tá muito linda essa cena, muito legal.
Após uma enxurrada de informações e uma luta eletrizante, né? Com muita coisa acontecendo, Kimberly precisa respirar. Respirar fundo, então ela vai ali pro penhasco em frente ao centro de comando, que já foi, inclusive, palco de muitas loucuras, né? Que já aconteceram. É nesse momento ali, uma vibe meio círculo sem fim, né? No pôr do sol. Ela sentada, respirando, Tommy se aproxima mais uma vez docemente, né? Tá muito fofo ele nesses dois quadrinhos. Perguntando se pode, né? Pedindo primeiro, mas não invadir o espaço da menina que está precisando de um descanso mental. E aí Kimberly já começa, né? Porque Kimberly é uma enxurrada de coisa, né? Pedindo desculpas, né? E aí, Tommy, não, por quê? Desculpa, não, tinha Power Ranger, tão acostumado lá, mas eu quase matei você, né? Você quase morreu por minha causa. Ele, bom, né, tinha como saber, Kimberly, né? A gente tava lá e tal, mas ela não, pô. Foi minha culpa. E aí ele fala assim, eu tô sentindo que tem uma certa angústia aí, bota pra fora, amiga. Bote pra fora, que é melhor do que ficar segurando, né? Ela conta que tava com medo do futuro, que ela lembrou da separação dos pais, que ela ficou com medo de perder a equipe, que ela considera a equipe a família dela. E aí ela confundiu mudança com perda, né? Ela achou que as duas coisas eram a mesma coisa. O fato de mudar faria com que ela perdesse o posto dela como Ranger, as amizades e tal. Mas ela conseguiu entender que não é bem isso. Que inclusive existem outros Rangers aí, né? Passando aí o papel de posto de fofoqueira de Trini pra Kimberly. Kimberly fofocando pra Tommy tudo, né? Tipo, o emissário nem tocou na testa de Tommy, tá Kimberly falando.
Não precisa mais.
Que não é pra falar. É, pô. Falou, olha, eu vi um mundo onde tem vários Rangers e eles são muito legais.
E você morreu.
Que... essa ela omitiu.
Essa ela não falou.
Nada tão bom pode vir de algo que, né, resultou de uma perda. Então a gente não se perde, fica tudo bem. E aí o Tommy, né, muito sensato, fala assim, não, mas peraí, se a gente não, né, a gente não deixa de ser Ranger porque acontece uma coisa ruim, né? Não, ninguém morre e tal, não acontece nenhuma treta. Então a gente deixa de ser Ranger por quê a ela? Porque a gente escolhe não ser mais. E aí, porra, aí eu acho que aí ela prejudicou o Tommy.
Não, ele falou, pô, vai acabar comigo, vai terminar
ele
comigo
falou,
agora. Quase que ele fala, vem cá, você não tá terminando comigo não, né? Eu não aguento isso, é muita pedra, não porquê.
É demais pra mim, peraí, vai com não, calma. Não. E aí, ele pergunta, né, você quer sair? Você quer deixar de ser Ranger? E aí ela fala assim, não agora, né? Mas eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Eu sempre fiquei muito focada nessa missão e no que a gente precisava fazer. E eu nunca considerei as outras oportunidades, outras coisas que eu posso fazer na minha vida. Então eu posso fazer outras coisas além de ser um Ranger, porque a Terra, né, tá, vai estar em boas mãos. E é exatamente aquilo que Adam falou pra ela naquela missão lá extra-terra, gente. Lembra que ele tava no laboratório?
Uhum.
E até Lucas comentou, né, que era um ótimo diálogo, porque Adam tava falando, ué, você não se sente aliviada em saber que existem outras possibilidades pra proteger a Terra? Não precisa ser a gente 100% do tempo? E naquele momento ela fala, não! Eu estava me deixando estressada, pelo contrário, eu estou estressadíssima. E aí, agora ela entendeu. Agora ela, né, tá na mesma vibe do Adam. E aí ela tá uma brincadinha com o Tommy, assim, ah, Tommy, vamos sair juntos e vamos viajar o mundo, hein? Ou sair da Terra, sei lá, vamos viajar por planetas alienígenas. E aí Tommy faz uma cara meio tipo assim, mas eu gosto de ser um Ranger. Tipo, e aí ele também demonstra, né, o medo de deixar de ser um Ranger, diga, Lucas.
Não, Tommy nunca vai superar isso, ele vai estar velho, né, a gente tem...
É isso!
É, e vai de meio ainda.
Tommy, tá ligado? Tipo, os filhos já envolvidos com isso, o cara não larga o osso, meu irmão.
Eu preciso continuar trabalhando.
Mas isso é muito importante, sabe por quê? Porque ele fala, né, ah, eu tenho medo de sair, né, de perto da energia da rede e se me transformar em algo ruim, né? Aí ela fala, eu nunca vou conseguir te convencer de que você não vai virar o Drácula, né? Porque você não é o Drácula. O Drácula é um nome de uma outra realidade. É, mas ela fala, ah, ser um Ranger realmente combina com você. E é muito interessante isso, porque isso é uma justificativa que o Matt Groom colocou aí pra por que o Tommy não sai.
Sempre tá envolvido.
Por que o Tommy,
né,
não
larga o osso,
é isso,
né?
Ele sempre tá lá porque ele morre de medo de sair e ser transformado em uma coisa ruim, né? Por causa da Rita, por causa do exemplo do Draco. Então ele prefere ficar próximo, trabalhando como um Ranger de qualquer forma que der, do que se afastar. Isso eu achei muito profundo. Sim. Aí, apesar de não estar explicitamente colocado, eu acho que dá pra subentender. E aí ele pergunta, e aí o nosso relacionamento, né? Porque eu quero ser um Ranger, você não quer mais ser uma Ranger, eventualmente a gente vai se separar. E ela fala assim, meu irmão, vamos viver o momento, pra que a gente vai ficar se estressando com o futuro? E aí eles se beijam, que é bom, porque é bom ver um casal em Power Ranger, né? E bom ver esse casal em Power Ranger também, que às vezes tava meio esquecido. E vamos para as páginas finais, né? Que eles voltam de mão dada e tá assim, o centro de comando, todo mundo numa reunião, até Zordon tá na rodinha, uma rodinha rolando. E aí eles têm ali um quadro com vários nomes. Conta aí, gente, como é que tá acontecendo nessa rodinha?
Você vê que todos os Rangers estão meio que... uma tentativa meio falha de tentar animar a Kimberly, né? Porque ela tá muito preocupada. E, ah, não sei o quê. Tem outros
vem
Rangers.
A Kimberly, né?
Vem aqui. Ela fala, não, gente, tá, já foi. Agora eu já quase morri, já resolveu. Já.
A crise passou.
Não precisa mais. Mas obrigado aí por tentar e tal. E, ah, vamos lá, vamos sair pra tomar um negócio e tal. Todo mundo feliz, contente. Aí, esse final é legal porque mostra, assim, que... O foco é sempre vai ser Mighty Morphin, né? Porque tem vários nomes rascunhados lá e aí forma certinho Mighty Morphin. E é muito legal que entre os nomes tem um que é Thunder Dino.
Isso, quase, exatamente.
Quase acertaram.
No trovão.
Trovão Dino aí.
Tem Alphas, Kimberly e seus incríveis amigos.
Odiadores de Zed tem também.
Aí é legal que, assim, eles se deram um trabalho, né, de conseguir um quadro, uma lousa.
Um quadro,
Eles passaram algum tempo elaborando aqueles nomes, né? Eu fiquei pensando nisso. Inclusive, imagine, Zordon deve ter citado algum nome desse, né? Não, coloca aí Juice Bar Power Rangers, né? Mas é legal que aí o quadro vai ficando mais em close, né? Com o quadro, a lousa tá no fundo, aí vai dando close nessa lousa até ficar o nome, como o Fred falou, Mighty Morphin, né? Então, eles são os poderosos Power Rangers, os... Querendo ou não, eles
simbólico
são,
esse quadro, né, cara? Muito simbólico.
Como o Rafa falou anteriormente, eles são os Power Rangers mesmo, são The Power Rangers. Eles são talvez a equipe mais importante e central da saga, digamos assim, né? Acho que ficou claro também nesse final. Aí fica uma pergunta, acabou? Será que acabou?
É, porque eu acho que esse acabou não é nem de um mistério, se tem alguma coisa escondida. Tipo assim, acabou mesmo, não acabou. Tipo, Power Ranger não acaba, tipo, não é nessa equipe que acaba, né? Sempre vai ter coisa, sempre vai ter alguma coisa nova.
Eu gostei que o Billy, né, falando assim, Rock, Mor Fenomenal escreve com o E, com I.
Muito bom também.
Mor Fenomenal, né?
É isso, muito bom. Eu achei uma página, assim, eu acho bem, bem legal isso. É, no final fica essa coisa, né, tipo assim, ah, nós não somos os Power Rangers, mas no fim eles são, né?
Exatamente.
Porque eles foram os primeiros Rangers da série de TV, eles vão ficar marcados pra sempre. A Kimberly não sabe disso, né, porque ela tá dentro da mídia, né, então ela não quebrou a quarta parede, então ela não sabe. Mas eles realmente serão, sempre serão os Power Rangers, mas...
Deixa a Grace saber disso.
Ah, Grace foi equipe de abate ali. Não morreu por sorte, porque a ideia era morrer todo mundo.
Bucha Ranger.
Eu queria que vocês vissem o sorrisinho de Zordon, gente. Olha lá atrás o sorrisinho dele. Ele tá muito feliz. Tipo assim, gente, eu criei certo esse menino.
Esse menino
tá tudo certo com eles. Mas muito legal isso, né? Porque principalmente com aquelas falas do emissário. Trazendo, assim, né, todas as equipes que virão após vocês constroem tudo que elas são em cima do legado de Mighty Morphin. Meu Deus, gente. Isso é muito impactante, dando a importância pra Mighty Morphin, que a gente sabe que existe, mas tem muita gente que desdenha, né? Desdenha porque é mais antigo, desdenha porque não tem roteiro muito bom, né? Desdenha porque foi a primeira, né? Então não tinha, né, um curso, né? Um objetivo, o que que ia fazer mesmo com aquilo. Eles estavam descobrindo, é um negócio muito experimental. E a galera não dá a devida importância pra Mighty Morphin. Fica, tá saindo brinquedo de Mighty Morphin de novo.
Galera fica, gasta tempo fazendo vídeo de uma hora falando mal de Mighty Morphin.
E tem que gastar tempo falando mal de Andros, né? Inclusive, velho, falar com vocês aqui do Centro de Comando, né? A gente fez aquele vídeo lá de ranking. A galera tá se rasgando nos comentários. Eu só queria dizer pra vocês que estão se rasgando nos comentários, eu não li nenhum.
Eu vou falar, não adianta. Vamos aqui. Não adianta ficar com essa loucura de querer fazer hashtag Andros merece respeito. Não entra nessa. Não entra nessa maluquice.
Gente,
não,
pelo
não
amor
tenta fazer
Deus,
acontecer.
Parem.
Não vai acontecer.
Não vai acontecer. Quem assistiu Meninas Malvadas vai pegar referência aí. Não vai! Não parem de tentar fazer Andros, respeite Andros,
segue,
acontecer,
segue próxima,
que
não vai
acontecer. Agora... Assim, né? Sai, Rafa. Os quadrinhos, inclusive, só provam a nossa, que a gente tá certo. Não. Para! É uma atrás da outra. Power Ranger tá demais mostrando cada coisa que Andros tá fazendo. Então, assim, gente, apenas aceitem que vocês tinham uma noção complicada sobre Andros. E eu vou fazer, falei lá no meu Twitter, eu vou fazer um vídeo no Mega Power Brasil falando o que é um líder de uma equipe de Power Ranger. E aí vocês vão, depois desse vídeo, vocês vão parar e vão falar assim, realmente.
TJ.
Né? Inclusive, gente falando letras, coisas do tipo assim: ah, porque TJ não pode ser o melhor livre porque a equipe dele perdeu. Meu irmão, apenas aguarde. Você acha que um líder apenas vence? Você está muito errado. A galera tem uma noção de liderança muito louca, tá ligado?
Sim, o líder tipo só assim, vence, né?
É isso, o líder só vence. Ou o líder tem uma cor, né? Ou o líder tem que ser egoísta. Peraí, gente. É por isso que tem um bocado de líder caindo aí na realidade, porque vocês estão com a noção meio errada do que é ser um líder. Então, assim, a falha, ela não é um atestado de que você é um mau líder. Inclusive porque ele sai sem poderes da Terra, louco, numa nave, sem saber pra onde tá indo. Podia dar ruim, gente.
Não, e sobre esse lance de perder também, é que o pessoal é muito seletivo com qual perda é, né? Porque, por exemplo, rito revolto moeu os Zords
isso,
ali
eu falei agora.
Antes e ninguém chega e fala
Força Mística, eles perderam os poderes também.
É um líder ruim. Não, ninguém fala isso, entendeu? Todos eles perderam, ficaram ali na bosta e ninguém fala, entendeu?
Mas vejam, a gente selecionou hoje o quadrinho Mary Morphe e ainda assim Andros conseguiu aparecer aqui, né?
Mas ele sempre vai aparecer.
Ele vai aparecer sempre.
Sempre ele vai aparecer.
É que tem Carone nesse quadrinho, a gente lembra bem.
Aí aconteceu, né?
Depois dessa nosso review, desse nosso debate, dessa nossa ode ao cor-de-rosa e a toda a variação ali de Rangers que essa cor pode dar, a gente quer saber, obviamente, de vocês, nossos queridos amigos espalhados aí pela rede de morfagem da internet, o que vocês acharam aí de Mighty Morphin 21 e 22 que nós revisamos hoje. Para isso, você sabe como é que você faz, é mole, é só você encontrar a gente nas redes sociais, que a Ana lembra pra gente quais são.
Muito fácil, gente. Você achar a gente na rede social, tranquilo, no arroba megapowerbrasil. Coloca lá que você vai encontrar a gente. Principais redes sociais que estamos muito ativos e que, inclusive, saem as novidades primeiro, Twitter e Instagram. Então, corre lá. E também dá aquela olhada sempre no nosso site. Já coloca como página inicial aí. Pra que Google? Google você pesquisa na barra de pesquisa, se você usa o Chrome. Então, assim, pra quê? Bota logo a página inicial megapowerbrasil.com. E aí você já vai ficar conectado com todas as notícias de Power Rangers.
Exatamente. E se você quiser aí começar a conversa com a gente, mandar um e-mail pra gente ler um dia aí num desses nossos programas de leitura de e-mail, como você faz, Lucas?
Pronto, é só você colocar no seu correio eletrônico preferido, provavelmente é o Google, coloca lá contato@megapowerbrasil.com. Não se esqueça de especificar a edição do podcast no assunto do seu e-mail e nome e idade de onde fala no corpo do e-mail que você vai mandar pra gente.
Exatamente. E se você quiser mandar uma carta física ali, escrita à mão, selada com a própria saliva, como você faz, Rafa?
Com a saliva não, gente, pelo amor de Deus. Eu boto um durexinho aí.
Não, tem que dar uma linha no selo, senão ele não cola. Ah,
aí Caixa Postal 4040, CEP 41830-972, Salvador, Bahia. Mande aí sua cartinha, sua ilustração aí da Randy Rosa. Manda sua ilustração da Kimberly. Me te mostrar aqui no CDC.
E lembrando aí mais uma vez, como sempre lembro aqui ao final do Sando de Comando, se você quiser ajudar a gente aí a continuar produzindo conteúdo, seja em vídeo, áudio, com texto, com tudo que tem aí que a gente vem produzindo, é fácil, é só você entrar em apoia.se/megapowerbrasil, escolher com quanto você vai apoiar, e aí você se junta aí a esse nosso grandíssimo time de Rangers Cor-de-Rosa, como é o caso do Alexandre Bencone, do Gustavo de Almeida Teixeira, do Rivelito Júnior, do Rodrigo Lins, do Stefano Golo, do Rafael de Paula, do Antonino Botelho Filho, do Ayrton Serafim Balabem e do Ronaldo de Almeida Faria.
Exatamente, galera. Muito obrigado aí pela sua audiência, fechando aí um arco fantástico. Nos vemos a qualquer momento, a qualquer instante, toda segunda-feira, e que o poder te proteja.